Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Money, seu programa de finanças e economia do BTC. Meu nome é Marco Barros, eu sou instrutor de investimentos do General Business Program e estou aqui com meu querido convidado, Rafael Lopes, nosso instrutor de risco e performance do GFP. Rafa, dá aí um alô pra galera.
Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Bora lá, mais um BTC Money.
É isso aí, nesse que será o nosso episódio de número 74. Rafa, estamos chegando no 100, hein, meu?
Caraca, quase lá. Tempo boa, meu Deus do céu, pelo amor de Deus.
É isso aí, trazendo sempre grandes novidades, grandes conteúdos sobre finanças, sobre economia, investimentos, empréstimos. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema novo, um tema tech, né? Que são os P2P Lending ou Peer-to-Peer Lending. Rafa, já vou passar a bola para você. Conta para a gente um pouquinho da história, o que, que é esse P2P Lending?
É, o P2P Lending ele surgiu a primeira vez numa plataforma britânica, faz uns 15 anos mais ou menos. Qual que é a ideia? A ideia é que essas plataformas viabilizem ou possibilitem um empréstimo entre duas pessoas. E aí, quando a gente fala pessoas, são ou as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas. Então, pode ser um empréstimo entre duas pessoas físicas, pode ser um empréstimo entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. O que a gente vê de mais comum no mercado é justamente essa configuração, ou seja, empresas, uma pessoa jurídica buscando recurso, buscando crédito, e aí essas plataformas viabilizam, fazem essa ponte. Então, é o poupador pessoa física disponibilizando dinheiro através dessas plataformas para as empresas que buscam, e eventualmente a gente pode ter também os empréstimos feitos entre duas pessoas físicas, né? Sei lá, alguém está buscando dinheiro para fazer uma cirurgia, por exemplo, ou alguém está buscando dinheiro para fazer uma pequena obra, alguma coisa assim. Então, entre duas pessoas físicas também é possível. E isso é muito legal porque é um grande avanço no que diz respeito a essas transações, né, entre as pessoas, as transações financeiras. Até então, o que a gente conhecia como comum era sempre um banco como um intermediador, uma instituição financeira fazendo o papel do intermediador e a ponte, então, entre o poupador e o investidor. Agora não, agora a gente tem essa segunda, vamos dizer assim, categoria que possibilita o crédito direto, né? Como se você fizesse via essas plataformas a conexão direta entre as pessoas, o poupador e o tomador do crédito.
Excelente, Rafa. E daí vem o P2P, né? O peer-to-peer, né? Então você conecta um lado diretamente com o outro lado, saindo um pouquinho daquele modelo na qual o investidor coloca o dinheiro no intermediário financeiro, num banco, por exemplo, investe num banco. É, no momento em que a gente coloca o dinheiro no banco, aquele dinheiro deixa de ser nosso, né? Aquele dinheiro vira dinheiro do banco e a gente tem ali uma promessa de receber aquele dinheiro no futuro. O banco, então, tem esse objetivo de intermediar o mercado financeiro, ele vai pegar essa grana e vai emprestar, né? É, e aí surge o famoso spread bancário, né? A diferença entre o que ele paga para o investidor e o que ele cobra para a pessoa que está tomando dívida. E o P2P Lending ele vem justamente para revolucionar esse mercado, tirando esse intermediário bancário. Ou seja, se tem uma empresa, uma pessoa que precisa de crédito, a gente conecta direto o investidor com essa pessoa. Excelente, Rafa. Essa é a ideia do peer-to-peer lending. É importante falar que esse mercado tech, né, que vem surgindo aí, né, a primeira, o Rafa comentou, né, a primeira empresa de P2P lending surgiu há 15 anos, né, então é recente comparado com a história do mercado financeiro. É, ela tem dentro do seu ecossistema não só esse sistema de empréstimos, né, quando uma empresa precisa pegar empréstimo direto com alguma pessoa, e aí ela usa uma plataforma de peer-to-peer lending, mas existem também, pessoal, empresas ou estruturas que ajudam caso a empresa queira procurar novos sócios. Então, em vez do investidor colocar dinheiro meio que emprestando para uma empresa e ganhando uma rentabilidade, ele pode fazer parte da ação, do equity da empresa, e aí a gente utiliza empresas que é chamadas de equity crowdfundings, mas esse não é o tema do nosso episódio hoje. Fica aí até uma sugestão, Rafa, para a gente falar o episódio sobre ele. A gente está falando aqui sobre Peer-to-peer lending. E aí eu vou passar a bola para você, Rafa, para entender um pouquinho quais são os riscos, por que que um investidor investiria num P2P lending?
Maravilha. Bom, vamos lá. O crédito é uma operação super corriqueira, ou seja, a gente na nossa vida de investidor sempre tem inúmeras alternativas. Então, quando eu coloco, sei lá, o meu dinheiro num título do Tesouro Direto, eu estou emprestando meu dinheiro para o governo. Quando eu compro uma debênture, eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa via mercado de capital. Quando eu coloco na poupança ou no CDB, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco. Esses são aqueles instrumentos tradicionais. Mas o peer-to-peer, ele vem abrir um leque novo de alternativas, ou seja, eu posso fazer um empréstimo direto para a empresa e muitas vezes eu consigo uma taxa de juros que seja uma taxa de juros mais atrativa. Eu vou ganhar mais dinheiro fazendo aquilo. Pode ser mais atrativa para mim e, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, para a empresa, pode ser também um empréstimo a taxas mais baixas do que ela acessaria no mercado. Então, isso se configura como uma operação de crédito, uma alternativa de investimento para o investidor. Via um produto de crédito. O que que envolve o crédito normalmente? Bom, primeiro a gente obviamente tem que entender a capacidade de pagamento financeira do tomador. Ó, você é a empresa que está querendo tomar dinheiro emprestado, será que você tem capacidade de gerar fluxo para depois honrar essa dívida que você está assumindo comigo? Esse é o primeiro ponto. O segundo pilar, vamos dizer assim, super importante, é a questão das garantias. Tem um avalista, você está colocando algum bem da empresa como garantia desse empréstimo, então o aval, a garantia, ela faz parte de todo e qualquer crédito. Quanto mais forte essa garantia, quanto melhor essa garantia, mais seguro você está para fazer aquele empréstimo. Como outros dois pontos que a gente sempre menciona é entender um pouquinho da administração da empresa, quem que está lá, né? Se esses caras são bons, se esses caras têm experiência, se vier uma crise aí meio pesada, será que eles vão conseguir contornar isso e ainda assim me pagar? Então, entender a capacidade da empresa e olhar para alguns outros índices, algumas regras, por exemplo, de alavancagem, coisas do gênero. Então, isso são o que a gente chama dos quatro pilares de crédito que vale para todo e qualquer crédito. Bom, então, como é que funciona a prática do peer-to-peer? Normalmente, nessas plataformas, a empresa que quer tomar um dinheiro emprestado, ela vai lá e se cadastra. Quando ela faz o cadastro, a plataforma faz algum tipo de análise, avaliação. Essa avaliação engloba justamente esses quatro pilares do crédito, então ela vai eventualmente pedir um aval, uma garantia, vai pedir informações sobre os demonstrativos contábeis para entender a situação financeira, a capacidade de pagamento daquela empresa, coleta um monte de informação. Se a plataforma aprovar, ela joga lá e aí o cliente, pessoa física, ou o poupador, pessoa física, que está buscando um empréstimo via uma plataforma P2P, entra e vê lá, pô, olha, tem empresa aqui, ABC, que está, o XPTO, que está querendo dinheiro emprestado e está querendo pagar uma taxa mais ou menos aí de, sei lá, 1,5% ao mês, alguma coisa assim. Pô, bacana, vou fazer esse empréstimo. Você vai lá, empresta via a plataforma e passa a receber então aquela renda, a empresa passa a te pagar. Então, se configura a operação de crédito, o empréstimo, na transação dentro da plataforma.
Excelente, Rafa. O que eu gosto bastante desses novos instrumentos, né, de investimentos, de crédito, é que ele está realmente democratizando o acesso a crédito, democratizando o acesso a investimentos com uma boa rentabilidade, né? E aqui no Brasil, Rafa, só dando um panorama geral, essas empresas começaram a surgir a partir de 2018, tá? A gente teve uma regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, em abril de 2018, e a sociedade, as empresas que oferecem, que são essas plataformas que juntam, né, o investidor e o tomador de crédito, são conhecidas como sociedade de empréstimo entre pessoas, SEP, regulamentado, e hoje o Banco Central do Brasil está de olho em todas essas empresas, tá? De olho nesses investimentos. Perfeito? E aí, Rafa, para continuando aqui um panorama Brasil, hoje aqui no Brasil, apesar de ter pouco tempo, né, que foi efetivamente regulamentado essa fintech, esse estilo de fintech, a gente já tem diversas empresas que operam nesse mercado. Ou seja, elas facilitam para se a gente precisa pegar o empréstimo, né? E elas facilitam também no lado do investidor, né? Para a gente investir em empresas que vão dar aí uma rentabilidade um pouquinho maior, dando acesso, né? Principalmente para os pequenos investidores. E eu vou citar algumas das empresas que a gente tem aqui no Brasil. É, a gente tem a Nexus, IO, Mova Beta, Cavod Lending, Tutu Digital, Mutu. E o Lend, Pick Invest e Urbimi, além de algumas outras, mas só para dar um pouquinho do cenário. E todas elas são empresas da qual a gente, como investidor, pode ter acesso para entender ali quais são as empresas que precisam pegar dinheiro, ou até pessoas que precisam pegar dinheiro, e a gente vai lá e investe nessas empresas. Eu, pessoalmente, Rafa, tenho um amigo que investia bastante, né, nesse tipo de investimento, né, no peer-to-peer lending, e ele sempre falava pra gente: ah, Marquinhos, tal, cara, 400% CDI, né? Porque, efetivamente, você tem ali uma rentabilidade maior, você tá investindo direto na empresa, né? Até que chegou o Covid, ele falou: é, não, duas empresas não pagaram, né? É, o risco se concretizou, né? Então, e aí foi legal até porque a própria plataforma que faz essa intermediação, ela tem uma equipe de cobrança, né, que cobra lá 30, 60, 90 dias. E depois, inclusive, se a empresa não pagar, porque existe esse risco, né, o risco de crédito, o risco do cara não te pagar, aí existe todo o processo jurídico, né? Então você vai lá, decreta falência da empresa, tem toda a parte jurídica envolvendo tentar recuperar aquele dinheiro que a empresa ou pessoa lhe deve, não é isso? E aí, Rafa, eu queria passar a bola para você, se tiver alguma coisa para complementar, mas também para falar um case que a gente tem aqui no Brasil que funciona muito para empréstimos imobiliários especificamente, né? É isso?
Isso, tem uma empresa super conhecida, a Urbimi, que é uma empresa de crowdfunding imobiliário. Como é que funciona? Bom, basicamente, como é o crowdfunding imobiliário, é o peer-to-peer para financiar algumas incorporadoras, algumas construtoras, empresas que atuam nesse setor. E que é legal. Vamos imaginar, vamos pensar um pouquinho no cenário recente em que as taxas de juros no Brasil caíram muito. Então, se você fosse fazer, por exemplo, um investimento num pré-fixado via uma plataforma do Tesouro, ou mesmo buscando, às vezes, um CDB de um banco médio, ou eventualmente uma debênture, as taxas pré-fixadas muito dificilmente passavam ali de 8, 9, 10%. Agora as taxas subiram um pouco, mas é muito difícil você conseguir alguma coisa em prazos mais curtos acima de 10%, certo? Bom. E aí, quando a gente olha para algumas alternativas de crowdfunding, a gente vê que tem muita coisa com taxas bem superiores a essas taxas do mercado de crédito tradicional, vamos dizer assim. Significa que tem muito mais risco? Não necessariamente. Como a gente mencionou, a plataforma ela avalia o risco daquela empresa. E a gente também pode entrar lá, conhecer, entender um pouco melhor a empresa para perceber se, poxa, acho que vale a pena fazer esse investimento ou não vale a pena. Às vezes até um investimento imobiliário pode estar acontecendo na mesma cidade em que você vive, às vezes é uma incorporadora que você já conhece, que você consegue também acessar algum tipo de informação. Então, só para dar algum exemplo disso que eu estou falando, olha, tem alguns empréstimos, né, algumas operações aí que foram feitas via essa plataforma no passado, que renderam uma delas, olha, uma TIR realizada de 14,3% com um prazo de 30 meses. Então, a gente está falando de um horizonte, de um prazo de 2 anos e meio, que seria, se a gente fosse pensar numa dívida, né? A gente está metade de 2021, então seria uma dívida vencendo mais ou menos ali no final de 2022, 2023, final de 2024, né? Deixa eu fazer a conta direitinho aqui para não errar. Tá muito difícil, somar 2 anos e meio, mas é isso. Então, final de 2024, 14,30% de rentabilidade. Onde você vai conseguir uma taxa como essa? É muito difícil num outro crédito, né? Um outro exemplo também, uma operação com mais ou menos o mesmo prazo, 12,86% de rentabilidade. Ou seja, isso pode fazer todo sentido. Que dentro de uma estratégia de investimento, você fala, poxa, eu vou, sei lá, pegar talvez 5% da minha carteira e vou colocar no crowdfunding, porque ali você consegue uma taxa pré-fixada, normalmente mais elevada, que vai propiciar um ganho superior para sua carteira, controla o risco, fazendo a diversificação. Diversificação é sempre um remédio bom para tudo, né? Quando a gente está falando de investimentos, então não coloque um só, vai pingando ali em vários investimentos. Se você quiser colocar no setor imobiliário vários investimentos imobiliários diferentes dentro da plataforma de crowdfunding e vai preenchendo esses 5%. Eventualmente, agora eu não estou vendo nenhuma atrativa, espera um pouco, pode surgir aí um novo investimento que seja mais bacana. Enfim, mas pelas taxas mais altas, isso pode realmente ser uma excelente alternativa para a gente conseguir trazer mais performance, mais rentabilidade para a nossa carteira de investimentos com um risco bastante controlado.
Excelente, Rafa, excelente. Ou seja, a gente pega talvez esse risco maior de crédito que a gente está tendo, né? Afinal, a gente está investindo direto lá na empresa e a gente dilui ele através da diversificação, né? Em vez de pegar e colocar tudo em uma empresa só e aquela empresa parou de pagar, se perdeu tudo, você investe em 40 empresas diferentes e uma ou duas pararem de pagar, beleza, você ainda tem aquelas outras lá que estão sustentando o seu investimento. Excelente, Rafa, excelente. Eu tinha uma pergunta, posso fazer para você? A pergunta: como que essas empresas peer-to-peer, essas intermediadoras, Rafa, elas como que elas ganham dinheiro? Como que elas sobrevivem, Rafa?
Você tem que ganhar algum tipo de tarifa, algum tipo de taxa em cima da operação, não tem como ser diferente, né? Então é como se a empresa, ela. Os modelos de cobrança, de uma maneira geral, quais são? Quando a gente olha para o mercado e para os modelos de negócio que existem. Quando é intermediação financeira, é spread bancário. Então, ali é a própria operação do banco, que ele faz o controle do passivo, ativo dele e ganha o dinheiro. Mas se você for para o IB, por exemplo, são taxas, são fees cobrados em cima das operações realizadas lá dentro. Além de outras formas que o banco ganha dinheiro de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né, que a gente pode pensar. Mas uma das formas ali no IB é cobrando aquela tarifinha, aquele fee. E aqui é um modelo mais parecido com esse, ou seja, algum tipo de fee em cima da operação que está se concretizando, porque, claro, essa plataforma também tem que ser remunerada.
Excelente. Então, eu sou uma empresa, eu estou precisando de capital para, sei lá, fazer algum projeto, para subir ali meu capital de giro. Eu posso captar esse dinheiro, seja buscando novos sócios, né, através de equity, seja buscando dívida, né? Então, pegando dinheiro emprestado. Eu posso pegar a dívida através de um banco, bato lá na porta do banco, peço dinheiro emprestado, normalmente ele me cobra os olhos da cara, não é isso? Ou eu posso ir através de uma plataforma dessa, né, um peer-to-peer lending, e aí eu consigo captar dinheiro direto de outros peers, direto de outras pessoas que estão buscando investir, né? Então, o mercado financeiro tem esse fluxo de dinheiro, pessoas que estão com sobra de dinheiro e precisam investir isso, e pessoas que precisam de grana justamente para rodar os seus projetos. Excelente. Então, eu sou a empresa que eu estou precisando de grana para rodar algum projeto. Vamos supor que a decisão estratégica seja captar através de dívida, né, não através de novos sócios. Eu bato lá numa dessas empresas, né, que fazem essa intermediação, e falo: cara fintech, né, eu quero captar dinheiro. A fintech vai olhar, né, para minha empresa e vai pedir alguns documentos, né? Então vai pedir a escritura da minha empresa, vai querer saber o fluxo de caixa dela, os demonstrativos financeiros, né? Saber um pouquinho se tem garantias, né? Como é que funciona todos aqueles quatro pilares, você comentou com a gente. Perfeito, tá? A partir desse estudo inicial, a fintech vai olhar e falar: bom, beleza, né, faz sentido que a gente faça a intermediação do empréstimo para você. A grande maioria dessas fintechs, elas já fazem ali dentro mesmo uma análise do crédito, tá? Então, por exemplo, vou citar a Nexus, que é uma das mais famosas aqui no Brasil. Ela já divide o crédito, Rafa, da empresa em A, B, C ou D, né? A, uma empresa que tem boa capacidade de pagar, né, aquela dívida, até D, uma empresa que tem menos capacidade de pagar aquela dívida. E eu imagino que eles devem negar algumas dos pedidos de financiamento, até porque a ideia das fintechs é ter esse intermediário e fazer todo mundo feliz, não é isso? Perfeito. E aí, normalmente, quando a fintech aceita, né, então essa empresa, a captação, ela vai cobrar um FII, um percentual daquele volume inteiro de empréstimo. É assim que essas empresas, elas sobrevivem. Apesar de, pessoal, por mais que a empresa seja classificada em nível A, por exemplo, então uma possibilidade super bacana de pagar aquilo que ela deve, nada garante que não vai acontecer alguma coisa e a empresa efetivamente possa quebrar ou parar de pagar. E aí, Rafa, pergunta para você. Rafa, investir num P2P lending, investir numa empresa, cara, a empresa quebrou. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele banca essa grana?
É, no caso não. O FGC é uma coisa destinada, um fundo privado criado para proteger as operações realizadas pelos bancos. Ele é financiado, o recurso do FGC é financiado pelos próprios bancos para que isso sirva como um seguro para o próprio sistema bancário, próprio sistema financeiro. Então, no caso, o peer-to-peer não entra como uma categoria, vamos dizer assim, protegida pelo FGC.
Excelente, Rafa, excelente. Então, isso torna mais importante ainda a gente analisar a empresa na hora da gente investir. E essas plataformas, elas dão para a gente vários acessos a informações, né? Como, por exemplo, qual é o principal produto da empresa, como funciona o fluxo de caixa, além daquele rating de risco lá. Perfeito? Rafa, é isso que a gente tinha para falar sobre P2P Lending, a não ser que você tenha alguma coisa além para comentar. Se não, já vamos se despedir aí da galera e desejar uma ótima semana e até o próximo BT Semana. Fala aí, Rafa.
É isso aí. Bom, acho que a ideia era justamente alertar, trazer, jogar luz sobre essa nova possibilidade de investimentos. O mercado está se transformando muito, então vai ser muito comum, acho que a gente vai sempre ver coisas novas aparecendo. A tecnologia propicia isso. Isso é muito bom e não vamos deixar de aproveitar, obviamente, as boas possibilidades de investimento via crowdfunding. Então, é isso, um abraço para todo mundo e até o próximo BT Semana, hein, pessoal.
É isso aí, muito obrigado, Rafa. Lembrando, pessoal, que nada daqui é uma recomendação de investimento. Se você gostou desse episódio, aproveita, compartilha ele com o pessoal. Se você está assistindo através do YouTube, aproveita, dá o seu joinha aí. E é isso, até o próximo BT Semana aí.